Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 16. Pronzer o sarau, um sarau é o bocado mais delicioso do que tem, mano. Do tilhado abaixo. Em um sarau todo mundo tem que fazer, o diplomata ajusta, com o copo de champagne na mão, o mais intrincado dos negócios. Todos murmuram, e não há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetês e das cantigas do seu tempo, e o moço gorra todos os regalos da sua epocha. Essas são no sarau como as imestrelas no Itcesna estão no seu elemento. Aqui uma cantando suave cavatina. Eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos. Por entre os quais que surge às vezes um bravíssimo inopinado, que solta de lá da sala do parceiro que acaba de ganhar sua partida do eté. Mesmo na ocasião em que a moça se espicha completamente, desafinando um sustenido, daí a pouco vão outras. Pelos braços de seus pares, se deslizado pela sala, e marchando em seu passeio, mais a compasso que qualquer de nossos batalhões da Guarda Nacional, ao mesmo tempo que conversam sensibles objetos inocentes, senza moreninhas, tesquinhovene olhaduras e risadinhas apreciáveis. Outras tefe criticam de unha gorducha vovó, quem saca nos bolsos meia bandeja de doce que veio para o chá, e que ela leva aos pequenos guis, lhe ficaram em casa. Ali vê-se um ataviado dandy que dirige mil finés a uma senhora idosa, a já. O tendo os olhos pregados na sinhá que senta-se ao lado. Finalmente, no sarau não é essencial ter cabeça nem boca, porque para alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos. E o mais é que nós estamos num sarau, e numeros bateis conduziram da corte para a ilha de. Amar senhoras e senhores recomendáveis por caráter e qualidade. Alegre, numerosa e escolhida sociedade enche a grande casa, que brilha e mostra em toda a parte borbulhar o prazer e o bom gosto. Entre todas essas elegantes e agradáveis moças, que com inútil aturado empenho se esforçam por ver qual doelas vence em graças, em cancantos e donaires, certo que sobrepuja a vessa moreninha, princesa daquela festa. A biomenina é ela, nunca seu amor próprio produziu, não é com tanto estudo seu tocador, e contudo dir-se-ia que o genio da simplicidade a penteara e vestira. Enquanto, ou ir, outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros, posto em tributo toda a habilidade das modistas da Rua do Ouvidor, e coberto seus colos com mais ricas e preciosas joias, Dona Carolina dividiu seus cabelos em duas tranças que deixou cair pelas costas, não quis ornar o pescoço com seu adereço de brilhantes, nem com seu lindo colar de esmeraldas, vestiu um finíssimo, mas simples vestido de gar, nossa, que até pecava contra uma moda reinante por não ser suí, zi e beijamente comprido, e vindo assim aparecer na sala, arrebatou todas as vistas e atenções. Porém, se um atento observador a estudasse, descobriria que ela adrede se mostrava assim para ostentar as longas e ondeadas madeixas negras, em belo contraste com a alvura de seu vestido brando. Para mostrar todo no elevado colo de alabastro, que tanto a formoseia, e que seu pecado com contra a moda reinante não era senão um meio subtil, de que se aproveitara para deixar ver o péssimo mais bem feito e maiaizu, a moreninha pequeno que se pode ina. Que nar. Por ela estão coiversamo agora mesino Fabricio I. Eu poudo terminam sem dúvidas a prática, não importa, vamos ouvir-vos. Está encantadora. É repetiu pela quarta vez aquele. Danças com ela? Perguntou Leopoldo. Não, já estava engajada para doze quadrilhas. Oh, lá vai ter com ela o nosso Augusto. Vamos a Prisal. Os dois estudantes antes aproximaram-se de Augusto, que acabava de rogar à linda morereninha à mercê da quadrilha. Leva de da tábua, e diz Fabricio ao ouvido de Leopoldo, é a mesma que eu lhe havia pedido. Mas a jovencinha pensou um momento, antes de responder ao pretendente. Olhou para Fabricio, e com particular mover de lábios parece mostrar-se descontente. Depois riu-se e respondeu a Augusto. Com muito prazer. Mas minha senhora, e disse Fabricio, vermelho de desum peito, e aturdido com um belição que lhe dera Leopoldo, há 5 minutos já estava engajada até a do décima. É verdade, tornou Dona Roiná, e agora só que acabo de ratificar uma promessa. O senhor Augusto poderá dizer se ontem pediu-me ou não a terceira contradança. Juro? Bai, balbuciou Augusto. Basta! Acudiu Fabricio, inútil qualquer juramento de homem, depois das palavras de uma senhora. Fabricio e Leopoldo retiraram-se Dona Carolina, que tinha iludido o primeiro, vendo brilhar o prazer na face de Augusto, e temendo dar aquela ocorrência alguma explicar o lisonjeira demais, quis aplicar um correctivo. Erguendo-se, tomou o braço de Augusto, a quem se seio. Agradeço-lhe a condescendência com que a tomar parte na minha mentira. Não foi necessário que eu praticasse assim, quero antes dançar com o qualquer do que com aquele seu amigo. Ofendeu-lhe minha senhora. Não, mas disse-me coisas que não quero saber. O Girgeó, dose a moreninha. Então ela que diz ele. Fala tantas vezes em amor. Meu Deus, é um crime que eu lenho estado bem perto de cometer. Pois bem, foi esta a única razão. Mas eu tenho perder a minha contradança ali juns muito mais. Serei réu como Fabrício.
Ei!
A culpa será de seus lábios. Antes dos seus olhos, minha senhora. Cuidado, Sr. Augusto. Lembre-se da contradança. Pois será preciso dizer que a detesto.
Ei!
Basta não dizer que me ama. É não dizer o que sinto. Eu não sei mentir. Ainda há pouco ia jurar falso meir. Nas palavras de um anjo ou de uma acabe. Tentacinha. Perdeu a terceira contradança. Misericórdia. Eu não falei em amor, minha. Neste momento a orquestra signalou o começo do sarau. É preciso antecipar que nos não vamos dar ao trabalho de tã e descrever este. É um sarau como todos os outros, basta dizer o seguinte. Os velhos lembraram-se do passado, os mussus aproveitaram o presente, ninguém cuidou do futuro. Os solteiros fizeram por lembrarem-se do casamento, os casados trabalharam por esquecer-se dele. Os homens jogaram, falaram em política e requestaram as moças. As senhoras ouviram finezas, trataram de modas e criticaram desapiedadamente umas das outras. As filhas deram carreirinhas ao som da música, as jamais idosas receberam cumprimentos por amor daquelas, as avós, por não ter que fazer, nem que ouvir, levaram todo o tempo a endireitar as toucas e a comer doce. Tudo esteve debaixo destas regras geras. Só resta dar conta das seguintes particularidades. Dona Carolina sempre dançou a terceira contradança com Augusto, mas para isso foi preciso que a esfradona Ana empenhasse todo o seu valimento. A tirana, princesinha daí, festa esteve realmente desapiedada, não quis passear com a moreninha, 113 estudante. A interessante dona Violante fez o diabo a quatro, tomou dose sorvetes, comeu pão de ló como nenhuma, rucou em todos os doces, obrigou alguns moços a tomá-la por par e até dançou uma valsa de corropio. Augusto apaixonou-se por seis senhoras, com quem dançou. O rapaz é incorrigível. E assim tudo mais. Agora são 4 horas da manhã, o sarau está terminado, os convidados vão retirando-se e nós, entrando no toilette, vamos ouvir 4 belas conhecidas nossas que conversam com ar e fogo.
Impossível!
Oh, exclamou Dona Quinquina, dirigindo-se à sua maná, pois é verdade que Cicir, Augusto lhe fez uma declaração de amor.
Como quer que lhe diga, maninha? Asseverou-me que meus olhos pretos davam à sua alma mais luz do que aos olhos todos os candelabros da sala nesta noite, e mesmo do que o sol nos dias mais brilhantes, sim, a palavras dele.
Que solente! E tornou Dona Quinquina ele mesmo, e que me jurou ser a mais bela a seus olhos, e a mais cara a seu coração, porque meus cabelos eram fios d'ouro, e a cor das minhas faces o rubor de um belo amanhecer. Palavras dele.
Que atrevido!
Abradou Dona Clementina o proprio que afirmou ser-lhe impossível viver sem alentar-se com a esperança de possuir-me, porque eu sabia ferir corações nem em com minhas vistas e curar profundas mágoas com meus sorrisos. Oh, que moço abominável, disse por sua vez Dona Gabriela, e ousou dizer-me que me amava com tão subida paixão que, se forra por mim amado, e pudesse desejar e pedir algum extremo, não me pediria, como a outras, para beijar-me a face, porque das virgens do céu somente se beijam os pés e de joelhos.
Palavras dele.
Ih, mas isto é um insulto feito para todas nós, né?
Como se estará ele rindo?
Qual, se está apaixonado é?
Apanado.
Por quem?
Por nós quatro, talvez por outras mais. Ele pensa assim.
Que maldito brasileiro com alma de moa. E havemos de ficar assim, ah?
Não, acudiu Dona Joaninha, vamos ter com ele.
Desmascaremol, é. Isso é nada para quem não tem vergonha.
Pois troquemos papéis. fingamos que estávamos atratadas para desafiar-lhe os requembros. A ridicularizemol como for possível a. Sim? Número e obriguemol a dizer a qual é mais de 53 vível bonita. Cada uma lhe pedirá um anel de seus cabelos e uma prenda a. Uma lembrança. Apunhamou o doido. Muito bem pensado. Vamos. Van? Deus nos livre. À vista de tanta gente. Então quando e aonde?
Yeah. Uma escreva-se uma carta anônima convidando-o para estar ao romper do dia na gruta.
Bravo, Eva. Eu não vos creio.
Deus me fenda. Escreva Dona Gabriela, que tem boalet. Então nenhuma escreve. Pois tiremos, por sorte. A ideia foi recebida com aprovação. E a sorte destinou para se crecracetaria Dona Clementina, que tirando de seu álbum um lápis e os de uma tigipel, escreveu sem hesitar. Senhor, uma jovem vos ama, e que de vós escutou palavras de ternura, e tenho um segredo a confiar-vos. Ao raiar da aurora encontrareis no banco de relva da gruta, sede circunspecto, e vereis a quem por meia hora ainda quer ser apenas. Uma encaum. Um bem de Dona Niniana, eu me encarrego de fazer-lhe receber a carta, saemos. As quatro moças iam sair quando um suspiro as suspendeu. Mas alguém estava no toilette. Dona Joaninha, medrosa de que Munha tivesse presenciado a cena, em seis. Um que se acabava de passar, voltou-se para o fundo do gabinete e o susto para logo se lhe dissipou.
PG, vejam como ela do Rain.
E disse. A moreninha umíssinco, com efeito, recostada em uma cadeira de braços, Dona Canaca, Rolina estava profundamente adormecida. A moreninha se mostrava na verandinha de candora no mole descuido de seu dormir. À mercê de um doce resfoligar, os desejos se agitavam entre seus seios. Seu pecinho bem à mostra, suas tranças dobradas no colo, os lábios e entreabertos, como por costume amoldados àquele sorrir, cheio de malícia e encanto, que já lhe conhecemos. E finalmente suas palpebras cerradas e coroadas por bastos e negros supercílios, a tornavam mais feiticeira que nunca. Dona Clementina não pôde resistir a tantas graças. Correu para ela, em dois rostos angélicos se aproximaram a Ana. Quatro lábios os cor-de-rosa se tocaram. E este toque fez acordar Dona Carolina. Um beijo tinha despertado um anjo, se é que o miu. Anjo realmente dormia. Vê.